Alô, aqui quem fala é o Guilherme.
Alô, aqui é a Andresa.
E está começando mais um episódio do Chamada Perdida.
O que foi isso?
Eu não sei.
Tá todo mundo legal?
Acho que era algum bicho.
Não!
Não deu pra eu ver!
Oh, meu Deus!
Eu juro!
Ele tá morto?
Eu não sei.
Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Chamada Perdida, o primeiro da segunda temporada aqui do podcast. É isso mesmo, nós estávamos em greve junto com os roteiristas de Hollywood, não, brincadeira, mas tivemos aí um delay, né, alguns atrasos, alguns ajustes nas gravações pra gente realmente poder retomar aqui o projeto com os episódios quinzenais como era antigamente. Se você é aí ouvinte da primeira temporada e segue aí nos acompanhando, muito obrigado. Vamos aqui voltar com mais episódios falando de terror, de filmes, de true crime, de relatos paranormais e todas essas bizarrices que a gente já abordou nos episódios anteriores. E para começar, para aquecer, a gente trouxe aqui nesse episódio inicial uma franquia, se é que a gente pode chamar de franquia porque são poucos filmes, mas que marcou muito os anos 90, que eu sou muito fã e eu sei que você também é, Andresa. Que é Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Esse filme aí que marcou os anos 90, principalmente ali na época de Pânico, inclusive rolou uma rivalidade entre os dois títulos, né? Porque na época Pânico estava ali praticamente revirando a fórmula do slasher do avesso, com várias piadas, várias brincadeiras sobre o gênero, e Eu Sei O Que Vocês Fizeram era um filme que tentava novamente trazer essa proposta do slasher, com uma pegada mais moderninha, e queria ali encontrar o seu nicho no mercado, né? Encontrar a sua audiência, fazer o seu público, e então eles tinham ali uma rixa bem grande durante todo o marketing, inclusive, do filme, né? Porque até nos posters, não sei se você lembra, Andresa, tinham comentários alfinetando Pânico.
Sim.
Mas enfim, eu particularmente amo esses dois, e vou adorar aqui comentar um pouquinho mais sobre eles.
Com relação a Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, eu até mencionei esse filme lá, logo no comecinho do podcast, que já era um desejo meu trazer esse tema pra cá, né, pra gente poder conversar sobre ele, porque eu acho engraçado de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, que a gente tem uma memória afetiva muito grande com esse filme, mas será que esse filme é tão bom assim? E é sobre isso que a gente vai falar aqui.
E é um assunto polêmico, né, porque muita gente não gostou na época, né? Nunca foi um filme hit das críticas. Muita gente começou a gostar depois, né? Ele envelheceu bem para algumas pessoas. E tem gente que até hoje acha um filme bem ruim.
Sim.
Eu, particularmente, tenho uma opinião aí meio que varia um pouco, dependendo dos filmes, porque são três, mas aí a gente comenta ao longo do episódio.
Não é nada. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Mas que besteira!
Precisamos de ajuda.
A gente não matou ninguém.
Ainda estava vivo quando jogamos na água.
Temos que reviver isso. Foi um acidente. Ele estava no meio da estrada.
Começando então pelo primeiro filme, vale situar vocês que a história ela basicamente é contada em dois momentos. A gente tem o lançamento ali de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, o primeiro, né, em 97. E aí o segundo filme, que vem com um título gigantesco de Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, que foi lançado em 98. Esses dois filmes, eles acompanham ali a mesma história de um grupo de adolescentes, aquela fórmula bem tradicional, né? Grupinho de adolescentes faz uma besteira, e isso gera uma merda colossal. No caso aqui da história, eles estão ali voltando de um passeio, totalmente embriagados, né, dirigindo em alta velocidade, numa estrada delicada, atropelam um cara, se negam a prestar socorro. Mais do que isso, eles tentam se livrar do corpo. Em dado momento aí dessa tentativa de se livrar do corpo, o cara demonstra estar ainda vivo, mas ali eles já estão numa situação muito conturbada, que ao invés de prestar socorro, eles meio que terminam de matar, né? Negligenciam completamente a situação e deixam o cara supostamente morrer ali. obviamente, não morre. E um ano depois, né, esse acontecimento aconteceu no feriado de 4 de julho, que é o feriado da independência dos Estados Unidos. E um ano depois, esses jovens, esses quatro adolescentes, começam a ser assombrados ali por uma pessoa que sabe desse segredo, né? E aí, por isso que vem a brincadeira do Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado.
Esse título, Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, eu pensava que era um filme, era um nome de um filme que, tipo assim, eles tinham adaptado aqui no Brasil. Porque às vezes o filme vem, por exemplo, X, aí o brasileiro incrementa com a marca da morte, né? O brasileiro, ele sempre coloca um subtítulo no filme. E o interessante é que essa é a tradução ao pé da letra mesmo, né? O filme se chama Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, que é um título bem atípico, né, pra filme de terror.
É que ele é muito grande, né, e o segundo fica maior ainda. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado.
E é uma coisa bem atípica, né, o brasileiro ama. E esse nome desse filme, particularmente, é uma coisa que pegou muito, né. Eu lembro de brincadeiras na escola das pessoas passarem cartinhas embaixo da porta com essas brincadeiras de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, nas férias passadas, que ficou com um boyzinho. Tinha toda essa brincadeira em torno, né, desse filme, assim. Então esse nome também é bem marcante. Eu acho que o nome desse filme também traz para ele essa importância, né, essa memória, porque é um nome bem diferente, né?
Agora você tocou em uma coisa que me pegou também aqui, que eu lembrei. Que esse filme, ele tem duas coisas, né, que ele traz muito de afeto, assim. O nome, que eu acho que é um nome muito marcante, né, como você falou, ele traz muito meme, ele lembra de brincadeira, ele é muito sugestivo, assim, pra zoeira e piada. Tanto tendo a ver com o filme ou não tendo a ver, enfim. Mas é uma brincadeira forte, né, eu sei que vocês fizeram. É provocativo. O título. E também a questão da figura, né, do gancho. Porque isso já é uma lenda urbana. Já existia essa brincadeira, essa coisa do assassino do gancho. Essa coisa, ele pega um casal de namorados. Essa lenda urbana. E de filme, né, ele foi se consagrando ali com esse filme. E muita gente, às vezes, nem assistiu o filme, nem conhece o filme em si. Mas a frase, Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. E a ideia de ter um assassino do gancho, ela existe muito bem. Isso, e é meio engraçado até porque realmente, tipo, Jason é uma marca forte. Jason Voorhees, o assassino lá da máscara de hockey, e a franquia Sexta-feira 13. Mesmo quem não assiste sabe, às vezes, que uma coisa tem a ver com a outra. Fred, Krueger, A Hora do Pesadelo. Mas agora, a figura do assassino do gancho, ela é forte e não necessariamente ela é vinculada ali ao Eu Sei O Que Vocês Fizeram, né? Temos também outros filmes de terror com essa ideia de gancho, como o próprio Candyman. Mas essa ideia do pescador, ela também existe muito forte ali no imaginário coletivo, embora o filme em si não tenha tido tanta força, né, como a própria figura do pescador.
Eu acho que até uma temporada que nós vimos, eu acho que é a primeira, se eu não me engano, da série Slash, é um pescador, né, é um cara com gancho, se eu não me engano.
Slasher? Putz, eu não lembro. Eu acho que não. A primeira temporada eu lembro que é um cara com um facão gigante, que era um cara lá dos pecados. Não, mulher, não tinha gancho.
Porque, assim, o gancho é muito popular, né? Só que as pessoas, elas são duas temáticas muito populares, né? Tanto essa questão do nome, quanto a questão do gancho, né? Que é baseado na lenda urbana. Mas isso que você falou é bem pertinente. Que nem sempre se associam as duas coisas entre si. Mas vira e mexe a gente começar aqui a trazer, a gente vai começar a lembrar de filmes que já remeteram alguma situação com o gancho, né?
Sim, total. E eu acho que isso virou uma lenda mesmo, né? Só que ficou mais forte a lenda em si, a ideia do assassino do gancho, do que o próprio personagem, né? O personagem em si, naquela história, morreu ali.
E o filme, além dessa questão do nome do gancho, também traz uma questão muito forte, que é o elenco, né?
Nossa, o elenco, eu sou suspeito pra falar, hein? Que Sarah Michelle Gellar, maravilhosa.
Maravilhosa.
Eu sou um grande fã de Buffy, não tenho nem o que dizer. Inclusive, a diva proporciona ali uma das melhores cenas do primeiro filme, que é a cena de perseguição dela. Pra mim, esse é o ponto-chave ali do filme, que é a cena, ela é longa, é instigante, porque ela tá com medo desde o começo, né? Ela fala, não, meu, vamos sair daqui, vai dar tudo errado. Só que ela tem ali a cerimônia de passagem de bastão do prêmio de... Putz, eu não lembro o nome, rainha, não sei. Mas tinha alguma premiação lá que ela era rainha da cidade. E aí ela tinha que passar o bastão, né, pra próxima vencedora. E essa cerimônia, assim, ela é super glamourizada, tem um desfile pela cidade, tem uma série de coisas pra cumprir.
Coisa de cidade pequena também, né, assim...
Pra época, é como se ela fosse a Miss da cidade, sabe? Ela era, tipo, uma influencer ali dentro. E ela precisava, né, fazer essa cerimônia, cumprir com esse papel dela ali. Depois ela poderia até ir embora, fugir, enfim, pra sair daquele âmbito de assassinatos. Só que aí ela tá apreensiva com isso, ela tem que fazer essa cerimônia, ela tem que entregar isso. E aí a cena começa, tipo, eu não sei a duração, mas é longa a cena, que vai desde o desfile, com os amigos tentando observar o local pra ver se o assassino não está por perto. Aí vem, finalmente, a cena da apresentação, que aí já é mais à noite, que ela tá no teatro, ali numa área de apresentação, fazendo a apresentação. Nesse momento, ela percebe que o namorado dela morre.
E tem o desfile, né? Antes, no decorrer, tem o desfile, que ela tá na concha, né?
Que é essa cena que os amigos estão ali tentando descobrir onde que o assassino tá.
Uhum.
Pra protegê-la. E aí vem a cena da apresentação em si, que é onde o namorado morre. Mas tudo isso praticamente numa sequência de acontecimentos. E aí ela realmente percebe que o assassino tá por ali, ela começa a correr, ela vai atrás da irmã dela na loja, assim, é muito tensa. E parece que ela vai escapar, né? Em vários momentos você fala, não, agora vai. Aí ela chega a ter ajuda de um policial, dá errado, ela sai do carro, ela vai pra loja, a irmã dela tenta ajudar, a irmã dela morre, ela sai da loja, ela corre, ela pula da janela, ela sobe, ela desce. Meu, a gata deu um nome ali, tipo...
Sim.
Muitas vezes a gente assistindo um filme de terror, a gente fica tipo, ah, mas faltou fazer isso, mas por que ela não subiu ali, por que ela não pulou dali, por que ela não se defendeu assim? A gata ali entregou tudo que ela podia, viu? Só faltou sair no one-on-one com o assassino.
Uma coisa particularmente, assim, que eu gosto muito, né, e eu sei o que vocês fizeram no verão passado... É essa pegada, assim, dos jovens, eles serem jovens cheios de sonhos, assim, né? Cada um dentro da sua particularidade, né? A própria Ellen, né, que a gente trouxe aqui, cada um, eles tinham uma perspectiva, assim, na vida, né? De sair daquela cidade, né? Pra vivenciar outras coisas, seja faculdade, seja vivenciar outra cidade. E aí, devido a esse acontecimento, eles... ficam meio que presos ali pelos seus próprios traumas e presos na cidade, né? Então, é uma guerra interna que eles estão passando, assim. Exceto a Jules, que consegue sair, né, da cidade para fazer a faculdade, mas quando ela retorna para a cidade, parece que tudo volta à tona, assim, né?
Eu também gosto bastante dessa construção, porque eu acho que ela também vem alinhada com a construção da cidade do interior, né?
Sim.
Eu acho que não é uma coisa jogada, assim, a escolha de, ah, o filme se passa numa cidadezinha... pequena. Não, isso é proposital. Tem uma pegada ali de interior, de, tipo, moradores locais, de não ter, assim, uma super estrutura na região.
Eles viverem da pesca mesmo, ser uma cidade de pesca. Aí tem a questão dos concursos locais, né? De ser uma cidade pequena, das pessoas se conhecerem. Eles terem acesso aos outros facilmente, né? Ela pega o carro, se desloca, é próximo... Então, essa acessibilidade de ser naquele universozinho ali da cidade, eu acho que conversa bem o filme com isso.
É bem construído, né? A escolha de ser um grupo de adolescentes não é jogada só porque, tipo, ai, a fórmula do slasher é um grupo de adolescentes. Não, naquele contexto, realmente fazia sentido ser um grupo de adolescentes, né? Não só... Obviamente, não justifica jamais o que eles fizeram ali. Mas o contexto geral deles estarem ali comemorando a formatura, né, o fim do ensino médio, para finalmente saírem da cidade, abandonar tudo, começar finalmente uma vida, seguir uma carreira, sair ali daquele mundo pacato. E aí vem esse acidente, e eles não sabem conduzir, eu acho que, assim, é uma coisa assim que você, ok... Faz, ok, entendo a história, sabe?
Você
não é uma coisa
compra,
jogada,
né?
Assim.
Assim,
você compra a situação.
Isso, porque até na justificativa, né? Que quando eles estão ali naquela apreensão de o que é que a gente vai fazer, existe um debate, assim, e aí eles falam, e agora, né? A minha faculdade, eu quero sair dessa cidade, eu quero finalmente conseguir sair daqui. E quando vai ter essa oportunidade, vai acontecer isso, e quem vai acreditar neles, né? Então, muito dessa questão deles fazerem isso, que não, obviamente, não se justifica, mas é por conta dessa percepção de tentar sair de dentro daquela cidade, né?
E ainda o pós também, o pós-acidente, também esfrega outra situação que eu acho que é muito marcante na virada de fase de todo mundo, né? Que eu acho que é uma relação fácil de se identificar também, que são os sonhos da juventude, né? Eles, então, eles se negam, né, a ajudar o cara ali com essa ideia de que, não, beleza, a gente precisa manter nossa ficha limpa pra gente conseguir nossa carreira, a gente entrar na universidade e tals. Mas, assim, mesmo eles ocultando o crime, enfim, crime à parte, a realidade é que quando eles se encontram um ano depois, as coisas não aconteceram como eles queriam, sabe? E não só por conta da situação em si, porque a vida é assim, né? Às vezes a gente planeja uma coisa, idealiza uma realidade, e depois você descobre que não é assim que funciona. Que é aquele momento meio frustrante que eles se reencontram, bem estilo reencontro do grupo do colégio. E aí, tipo, a Julie, ela saiu, conseguiu ir pra universidade, mas ainda tá entendendo ali realmente a situação dela. A Ellen, que é a personagem da Sarah Michelle Gellar, continua na cidade, era uma das que mais queria, né, seguir essa carreira. Ela brilhava muito naquele universo do interior, então o sonho dela era brilhar mundo afora, mas continuou ali, não conseguiu sair. É meio triste até, se você parar pra pensar.
É, meio triste.
E apesar de falarem que o filme é super clichê, que ele traz toda essa fórmula tradicional do slasher, eu discordo, e aqui já dando minha opinião, porque eu gosto mesmo do filme, eu acho que ele traz sim, ele entrega sim uma coisa nova, né? Ele traz essa fórmula, não diria nova, mas ele traz uma fórmula reaquecida, mas bem temperada, né? Não é uma coisa ali pobre, igual vários slashers genéricos que saíram aí durante os anos 70, 80, 90.
Aproveitando o ensejo que você também tá falando sobre a sua opinião, eu acho que o filme, ele trabalha bem os personagens, assim. Não é um quarteto tão estereotipado, sabe? São pessoas ali que têm as suas histórias. Eu acho que, por exemplo, eles não se aprofundam, obviamente, né? Mas, assim, a questão do Ray, por exemplo, ele não tem uma condição financeira, então ele acaba tendo que ser refém da própria cidade. E para ele se subsidiar financeiramente, ele continua trabalhando com a pesca, que é o que dá rentabilidade dentro da cidade que ele vive. A Jules consegue ir para a faculdade, mas não consegue se entender muito bem naquele espaço ainda, porque talvez tenha as amarras da cidade, a questão do trauma e tudo mais. A própria Ellen tem a questão do sonho, mas você, dentro daquele ambiente, como você falou, ela era a dominatrix, né? Ela era a dona do pedaço. Mas quando você vai para uma cidade grande, você sente muito a concorrência, né? É bem diferente a realidade. E o Barry é aquele garoto mimado, né? Que certamente talvez tenha até um investimento ali, mas não há um interesse, né? Inicialmente ele é mimado, ele gosta de beber. E eu fiquei muito triste porque não teve uma volta dele com a Buffy, né? Eles não ficam juntos lá no filme. E ele acaba morrendo primeiro, e eu queria que eles tivessem ficado juntos, assim. Eu gostava do casal.
Nem no filme, nem na vida real, porque a Sarah e eles tiveram uma fé, não tiveram? Ou era no outro filme lá?
Não, já ficava com a Reese na época.
Ah, é com a Reese, é verdade. Mas eles nunca tiveram uma fé, o Ryan Phillips?
Não sei,
Sarah Michelle?
Só se foi uma coisa de bastidores, assim.
Atenção, fofoqueiras, acho que rolou sim, viu?
Ok, ok, bomba!
Porque ela, o marido dela é o
Fred, né?
Uhum.
É. Mas eu acho que ela pegou o Ryan antes de casar com outro. Enfim, todo mundo aqui do filme se pegou, tá? Os quatro ali, basicamente. Momento fofoca, assim, capricho. Mas isso que você falou dos personagens também eu acho que é um ponto importante, porque permite que a gente sinta, né, as mortes, a gente se conecta. Por exemplo, eu torci muito pra ela ainda morrer, porque você entende ali a dor de cada um deles, né? Então, não fica aquelas mortes jogadas. Que já não é o que acontece na sequência, né? A sequência, ele meio que dá o segmento direto dessa história, com quem sobreviveu, que é a Julie, o namorado, basicamente. Mas aí eles trazem novos personagens, e esses novos personagens já não têm aquele mesmo desenvolvimento do primeiro. Pelo menos eu achei, né?
É, bem mais genérico, né?
É, os personagens são mais, tipo, volumetria pra poder morrer, sem a gente sentir, do que qualidade, né? Mais quantidade.
Eu também sinto isso.
Porém, ainda não vou negar que eu gosto do segundo filme. Eu acho que ele entrega ali uma... Não tem muito ponto, assim, grande, interessante, igual o primeiro. Não tem uma cena de perseguição, ao meu ver, que seja icônica, igual a do primeiro filme. Nem personagens tão interessantes quanto. Mas eu acho que o segundo filme, por ser uma sequência, ele ainda consegue entregar. Eu gosto da dinâmica de isolado ali no, numa ilha. É, ele é genérico, ele assim. Se ele fosse o primeiro, ele teria sido destruído. Mas como sequência, funciona. Pelo menos eu gostei, assim, me diverti.
Eu acho que o filme também enxerta muito o personagem pra matar, assim, né? Porque ficam aqueles outros cinco ali do hotel pra tentar dar uma gordura ali pra o próprio filme, assim. Eu acho que o problema do filme, desse filme Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, é essas justificativas, assim, tipo, a questão da Hyde, ele quer, tipo assim, no final, acho meio brega, ele chega e diz assim, ai, vocês erraram a pergunta, mas... Mesmo assim, vocês...
Ah, eu amo. A gente... Não, essa questão da rádio a gente precisa comentar. Eu tinha até esquecido. Mas, basicamente, o contexto, pra quem não conhece ou não lembra, né, da história do segundo filme, mas, basicamente, obviamente, o assassino volta, né? E qual é o contexto pra ele conseguir achar a Julie, que é a protagonista que ele quer matar? Ele liga pra ela, simulando que é uma ligação de uma rádio.
Pra amiga dela, né?
Isso, pra amiga dela. E eles fazem, tipo, uma promoção, né? Ah, e se você acertar, pergunta premiada. Qual é a capital do Brasil? Quem acertava ganha uma viagem pra fim do mundo lá.
Bahamas.
Bahamas, isso. Ah, nem é o fim do mundo, pô. Exagerei. queria, inclusive. E ela responde Brasília. Que, inclusive, né, bem típico. Já é até uma alfinetada, porque, enfim, norte-americano sempre, geografia não é o forte deles.
Não, ela responde Rio de Janeiro, né?
Ela responde... eu que tô falando aqui. Ela responde Rio de Janeiro. Eu tô falando acerto, gente. Desculpa, né?
Um aluno muito aplicado. Um aluno muito aplicado de geografia.
Sempre amei geografia. Mentira, odiava também. Mas ela responde Rio de Janeiro, que é tipo uma resposta típica de quem não sabe, né? Chuta Rio. Embora já tenha sido em um momento. E aí eles falam, nossa, acertou, ganhou a passagem. E aí lá no final, quando o assassino se revela, ele dá uma zoada. Tipo, porra, não é Rio de Janeiro, é Brasília. Se você tivesse se tocado, não teriam nem caído nessa armadilha.
Seja boa geografia, cara, porque tudo que tem a fazer pra ganhar é me dizer qual é a capital do Brasil.
Ah, legal. Rio! Certo, Rio de Janeiro.
Oh, não. Você disse Rio?
Não. Sim? Sim.
Acabou de ganhar a rapidinha, a viagem da
México 93. Meu Deus, ai, Deus,
ai, mas enfim, ele leva elas lá pro fim do mundo assim. Não, eu achei brega, mas eu achei engraçado, porque honestamente é o tipo de coisa idiota que os norte-americanos fazem mesmo.
E também naquela época não tinha internet também, né, assim, porque hoje em dia, se acontecesse, primeiro que a gente nem atende, né, quando a gente tiver um número estranho, já começa daí. Mas antigamente tinha muito isso, né, de promoção de rádio, assim, nos anos 90.
Tinha, não tinha tanto acesso à informação, e eu acho que assim, se a gente for problematizar, é um contexto idiota, tipo, aí não desconfiou de nada. Mas ao mesmo tempo, o filme, pra nós brasileiros, é divertido, porque sempre existe esse tipo, esse estereótipo do americano idiota que não sabe nada de geografia, sempre erra, acha que a gente fala espanhol e acha que a capital é São Paulo ou Rio de Janeiro. Então o filme ele faz uma autozoeira com o próprio público norte-americano, né? Então, nesse sentido, eu achei divertido, não vou negar. Eu ri. Eu falei, olha... Mas enfim, é um filme genérico, né? Esse,
quando
essa sequência,
você viu,
assim,
você lembrava, esquecível. Assim, você tinha essa memória 100% do filme ou você falou, olha, isso aí eu não lembrava.
Olha, eu lembrava vagamente de uma ou duas cenas de perseguição, mas assim, eu não lembrava do plot, não lembrava de como eles chegavam naquela ilha, não lembrava de nada, assim, direito, da motivação. É tudo muito genérico, assim. Só que ele é um genérico, assim, que é até interte ali no momento, mas é esquecível. Eu acho que a história do primeiro filme ela é muito amarradinha também, né? Não sei se precisava de uma sequência.
Pra poder extrair. Agora, só voltando, eu acho o final do primeiro filme ruim.
É, o final ele é bem...
Do primeiro e do segundo, eu não gosto desses
de
finais,
todos.
Assim.
Do terceiro é pior ainda.
Do final. O final me incomoda um pouco, né? O terceiro eu não quero nem falar. Mas assim, a gente vai falar.
O primeiro sai daquele clímax delicioso da morte da Ellen e aí vai pra um final picolé de chuchu, né?
Porque ele começa muito crescente, né? O primeiro, com essa questão do desenvolvimento dos personagens. Aí tem a questão da morte do Barry, tem a questão da perseguição da Ellen. E depois, quando vai pra essa parte da revelação, eu acho, assim, um pouco apressado demais. E aí, quando chega no final, é aquele final, assim, muito ruim mesmo, né? Porque poderia acabar eles ali abraçados. Até porque naquela hora do barco, o cara tinha um monte de foto daqueles jovens lá. O policial não questiona nada, simplesmente eles são inocentados e vivem as vidas deles. E não tem nenhuma investigação da motivação, né? Ok, não vou problematizar. Explicações, nem nada, muito...
Não, é tudo corrido, raso, besta, sem graça, assim, é bem fraco. Eu acho que é o momento mais fraco, assim, do filme.
Eu acho que quando ele começa muito bem, assim, e eu acho que o filme, o primeiro ainda, tem dois personagens que eles poderiam ser... Assim, eu acho que a questão de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, se ela tivesse feito um flerte maior, feito pânico, assim, de desconfiar um pouco das pessoas, por exemplo, o próprio Max, né, lá que era o carinha que se formou com eles lá, a própria irmã da Ellen, né, que ela tinha uma cara, parecia uma megera, assim, e poderia ter algum envolvimento ali. Eu acho que se ele tivesse flertado um pouco mais com essa brincadeira, né, e depois, talvez em um momento assim mais pra frente, o filme tivesse trazido pra gente essas informações.
Eu acho que nenhum dos dois faz isso muito bem, né?
Nenhum, nem o dois. Não faz.
Ele não brinca muito com essa ideia de... Porque afinal o cara supostamente morreu. Então o que é o natural é a gente pensar... Alguém tá fazendo isso. E é a ideia que o filme tenta passar, mas ele passa isso muito fraco. Então, rapidinho você já fica tipo, ah, o cara sobreviveu e tá se vingando. O 2 também, eu não fiquei comprando essa ideia de tipo, aí deixa eu descobrir quem é.
Não, eu já sabia que o cara tinha voltado. Já. É isso que talvez eu acho... E talvez ele não quisesse se repetir como pânico, né? Eu acho que também pode, por ser ter, né, tido tantas comparações... Talvez ele quisesse, na época, ter feito uma coisa diferente. Até aquela cena lá, que elas vão, as meninas vão, no primeiro filme, na casa do Leatherface, que a mulher alugou. Que é uma casa igualzinha do Leatherface, que ela tá lá estendendo roupa, que ela tá fazendo uma diária lá, né? Na casa
Sim,
dele.
Sim, ela tá fazendo um frila lá.
Ela tá fazendo um frila.
Com o Massacre da Serra Elétrica.
Ela tá lá fazendo a casa. Um frila. E aí, né, nesse dia que ela tá lá fazendo esse frio, eu acho que poderiam ter pego mais, sabe?
A ideia do suspense, né? Ficou jogado, assim, tipo, tem a intenção, mas ninguém compra, assim, tipo, nossa, quem é o assassino? Uau!
É, por isso que no segundo eu já tava, assim, despretensioso, vamos aqui. E sabe o que é engraçado? Que eu nunca tinha visto esse filme legendado. Eu amo filme legendado, eu não vejo filme Sério? Dublado, não vejo de jeito nenhum. Mas esse filme, a minha memória afetiva com ele é tão grande...
É com a dublagem.
Que é com a dublagem. Que eu lembro de ter ido na locadora, ter locado, assistir com uma amiga minha da escola. E aí eu fiquei fascinada, né, pelo elenco, porque eu já gostava da Buffy, né? Já tinha já essa noção dela. E aí eu fiquei fascinada com aquele elenco. Tinha pôsteres e tudo. E eu amava o filme, assim. E era um amor... pelo filme, e agora eu consigo maturar um pouco mais, né, as problemáticas do filme, mas na época eu só enxergava que o filme era maravilhoso.
E ele passava muito na TV também, passa até hoje, assim, dublado, então é normal ter essa memória também da dublagem. Eu assisti de todas as formas, porque o filme que reprisa até hoje, você liga a TV, tá passando, deve tá passando agora, inclusive.
Deve tá. Você entra no Space ou entra na HBO, tá, tem um horário, assim, daqui a alguns dias ou agora tá passando, né? É um filme que passa bastante mesmo, e eu tinha essa memória com o filme por ter visto várias e várias e várias vezes, principalmente o primeiro. O segundo eu lembrava dessa questão do hotel, lembrava, assim...
De onde se passava, né?
É, mas aí eu fiquei mais impactada com a breguice, assim. Tem uma parte que o cara faz uma ligação do nome dele com o nome do assassino, que eu acho bem podre também, assim, é bem brega.
Não, mas é umas coisas bregas, parece que pra mim ele tá zoando, tipo, a inteligência
então,
da pessoa. Não é possível que é proposital.
Né?
Chega a ser debochado, tipo... Mas é assim, é um filme difícil de defender, vai... O primeiro eu gosto, mas o segundo já começa a ficar difícil de defender.
É um assassino. E sabe o que eu acho legal também, Gui? Eu acho que é legal porque esse é um dos poucos filmes que o cara, ele mata mascarado, mas ele aparece e ele fala, né? E ele tem um rosto, né? Assim, ele tem uma face, é uma pessoa.
É, que é o estilo Pânico, né? Que eles queriam copiar ainda, né? Pânico versão pobre, né? Porque ao mesmo tempo também o carisma do vilão é de uma pedra.
É nulo,
né?
Assim, não é e também assim, né? Em Pânico é um vilão integrado ali, né? Dentro do corpo do elenco,
tem mais,
né?
Impacto, tem, né?
Tem mais impacto. E dele, assim, não, né? E mesmo assim, eles ousaram expor a cara do vilão, né? Assim.
Isso era uma outra coisa que eles poderiam ter feito, né? Não ter revelado, de repente, no primeiro filme, segurado mais o suspense.
Eu acho que foi um filme muito despretensioso, assim, né? E aí o filme arrecadou muito bem, a galera na época tava no auge disso, comprando isso, né? Vivendo isso. E eu acho que eles construíram a sequência achando que, né?
Ia virar uma grande franquia, né?
Ia virar.
Só que não veio aí.
Só que não veio. E aí foi.
Inclusive me surpreende, né? Porque vários filmes de terror têm 200 filmes e esse só tem, vamos dizer assim, dois com a história principal. Aí o resto já são histórias à parte, né? Que aí já vem o terceiro, que é Chernobyl, a série mais podre ainda, e o livro que eu não conheço.
É muito pouco, né, material, assim, se você parar pra pensar direitinho. E ainda
assim. É uma história de dois filmes, só.
É. E ainda assim é marcante, né?
Agora vamos falar daquele terceiro filme que foi horrível. Jesus amado. Eu não lembrava muito do terceiro filme. Pra você aí de casa que também não se lembra, ou a sua memória protegeu você, ou você esqueceu mesmo. Mas o terceiro filme, ele basicamente repete uma fórmula com um novo elenco, né? Não é um remake. Ele pega o conceito, né? De um grupo de adolescentes se envolve numa morte que não deveria. E aí eles tentam ocultar ali a situação para não serem culpabilizados. E o crime volta a assustar eles um ano depois com mensagens misteriosas de eu sei o que vocês fizeram no verão passado
já
e tal.
Já tem celular nessa época, né? Já
aqueles celulares Nokia de cobrinha, né? Já existia, o filme já adora esbanjar ali pra tipo, uau, olha que legal. Eles fazem um match com a história antiga no sentido assim, se passa anos depois, então o pescador da história dos dois primeiros filmes meio que virou uma lenda urbana na cidade. Então é algo que existe, é algo que eles brincam, é algo que eles contam uns pros outros. Mas aí beleza, aí tem esse grupo de adolescentes novos que se envolvem em um crime ali também no 4 de julho. Ocultam uma das vítimas, né? Fingem ali que não tem nada a ver com aquela morte. E um ano depois voltam a ser assombrados por esse segredo, né, que eles carregam.
É, vale ressaltar também que esse filme se passa nos anos 2000, então é uma época muito que se fazia filme de terror em parque de diversões. Eu não sei por que as pessoas tinham essa tara, assim, com parque de diversões nessa época. Inclusive até o Premonição, que é rodado, tem um exclusivo só no parque de diversões. Então já tinha essa questão do parque. Também é um filme de cidade pequena, então esses jovens, eles têm as mesmas pretensões.
É a mesma cidade, né, do anterior, isso eles mantêm.
É, de quererem sair, só que tem um problema, esses jovens são insuportáveis, assim. São...
Não, não tem um problema, tem vários, amiga do céu, o que é esse filme?
Eles
Gente,
são...
É
complicado de digerir, assim, esse filme, eu não sei o que é
Ele parece um
pior.
Trabalho universitário. Não, universitário não, de escola. Porque é tudo muito, assim, precário.
Tudo.
As atuações são toscas.
Sabe o que é interessante nesse filme? Que o filme se passa, assim, né, gravado em 2006, né? Vamos pegar uns filmes aí de 2006, que já tem uma qualidade legal. Mas ele parece que foi gravado antes do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, porque a qualidade
não,
dele...
Não, parece que foi gravado com um iPhone 3GS, né? Não é nem com uma câmera profissional, porque... Por isso que eu tô falando, parece que é um trabalho universitário,
não,
de,
e tem
fato,
um
de
efeito,
escola.
Tem um efeito que é constante, que é um flash. Eu não sei qual é o nome desse efeito tecnicamente, não sei nem se existe esse efeito cinematograficamente falando.
Se você tem amor próprio, veja só no YouTube isso aqui que a gente tá falando. Assiste lá um pedaço da uma cena, um trailer.
É um efeito irritante que parece que tá tirando uma foto.
É tipo um câmera lenta, né? Um borrão assim,
é um
que eles fazem super
pra,
brega.
Pra justificar o que eles não conseguem fazer, assim, né? Porque...
A filmagem é tosca, os enquadramentos são horríveis. tudo, a atuação, todos os atores são péssimos, parecem que são amadores ali que acharam na rua pra gravar o filme. É, a história é podre, esses efeitos de edição é podre, tipo, se tivesse, não sei se já, cara, não sei, ele merecia um prêmio, assim, especial, não é nem Framboesa de Ouro, porque até pra se destacar como ruim, precisa pra ganhar o Framboesa. Esse aqui não é ruim, ele é tipo, eu não sei o que dizer, ele parece realmente um filme de fã, sabe?
Não, porque tem filme ruim que é divertido, né, tipo assim, tem, eu já assisti filme ruim, um filme, por exemplo, Castor e Zumbi. É um filme ruim, mas é um filme divertido. Eu me diverti.
Foi só longe que
esse,
agora.
É sério, é legal, é divertido esse filme. Mas assim, é, esse filme que eu assisti, ele não acabava. Eu olhava assim no, na minutagem, tava 40 minutos. Eu falava, nossa, ainda tem mais, sei lá, 50 minutos de filme. E aí ele era maçante porque os personagens eram anticlimáticos, assim, total. E era uma história que você, diferente da outra, por mais veja que coisa interessante, né? A gente tá falando da mesma cidade, da mesma construção, né? Da mesma pegada, da mesma lenda, mas a forma que a história é contada faz toda a diferença, porque aqui a gente vê claramente que a gente tem uma forma de como não se utilizar esses recursos, assim, porque o filme ele consegue realmente descredibilizar a franquia e pro fundo do poço, a ponto de nunca mais ninguém ousar fazer nenhum filme, né? Porque realmente...
Literalmente ele enterrou a franquia.
Ele enterrou, porque eu acho que o filme, ele não consegue comunicar... Porque eu acho assim, quando você pega um filme que ele já existe, você quer reiniciar, que você quer trazer... Você necessariamente, você não precisa... É, incrementar, trazer algo de novo. Mas, assim, respeita o que já tem, pelo menos, sabe? Respeita ali o que já existe. Então, faz uma coisa, faz um feijão com arroz bem feito, ao menos. Mas isso eles não conseguem fazer. O filme, ele é intragável na direção, atuação. É, todo o trabalho de construção de personagem, que é nulo. As mortes, é tudo ruim. É um filme que não entretém. É um filme ruim mesmo, assim. Eu fiquei chocada. Eu não imaginava que era tão ruim, assim. Eu não tinha... Assim, o meu cérebro tinha deletado, né, esse filme.
Sabia que era ruim, mas não esperava tão
não,
ruim,
não,
né?
Esperava. E quando você me falou assim, é uma bomba, eu falei assim, não acredito, né? Eu acho que deve ser ruim, mas nossa,
e ele
é
parece
muito
real um filme feito por, sei lá, uma galera daí. Sabe quando você gosta do filme e tem um trabalho da escola pra fazer, você quer fazer uma releitura... É, com seu celular e com os colegas da sala. É isso, parece que foi isso, assim. Tipo, a galera... Lá, eu sou fã desse filme aqui, bora gravar. Eu tô com meu iPhone aqui.
E sem profissionalismo, né? Assim, nenhum.
É. Não, não tô falando estudante de cinema. Tô falando, sei lá, freestyle, sabe? Tipo, eu tô com meu celular aqui. Vamos imitar aquele filme? Vamos?
Uma brincadeira, né? Assim, vamos.
É, o que a gente faz nessa cena? Ah, deixa eu pensar. Cada um dá uma ideia, a gente grava. E depois junta tudo com os efeitos toscos ali de algum... Movie Maker da época. E saiu aí o filme, aí algum cara lá tinha dinheiro e falou, vamos vender como se fosse o terceiro. E aí conseguiu vender essa ideia, alguém acreditou e comprou e colocou lá como se fosse o terceiro. Ainda colocou assim, eu sempre vou saber o que vocês fizeram. Gente, coisa horrorosa.
E assim, eu sempre vou saber o quê? Porque a história não tem mais ligação, né?
No mundo aqui ele vira uma lenda urbana, um monstro, né? Um fantasma. E aí ele volta o quê? Pra vingar todos os adolescentes que fazem merda? Tipo, nossa, quem deu essa ideia, gente?
E a criatura é muito feia, assim. É muito mal feita. Muito
feia. É muito mal feita. É nível anos 50, assim. Só que pior.
Só que pior.
Ai, gente,
tô demais. E sabe uma coisa que eu percebi? A cena final do filme, que eles colocam esse monstro pra moer, é igualzinha à do último Halloween. Que o Michael Myers, dessa nova, né? Dessa nova... Que ele é moído lá. É a mesma
tem
máquina.
Isso também no Sexta-feira 13. Rola isso em alguns outros filmes, né? Eu faria isso também, modéstia à parte. Se eu tivesse que me livrar desses monstros que voltam toda hora, eu colocaria no moedor, assim, pra não sobrar nada, né? Pra garantir morrer a máscara, tudo.
Mas é um pouco contraditório, né? Nesse caso, se tratando de uma criatura
sobrenatural. É que é um fantasma, né? Não entendi
então,
o que você falou.
É, uma criatura.
Tipo,
é uma criatura.
Ainda... Nossa... Ai, quanto mais a gente fala, pior fica.
Eu acho que eles tentaram... Eu acho que eles pensaram em trazer, assim, um eu continuo sabendo. Eu acho que eles queriam isso aí.
Não, gente, não dá. Mas uma coisa é fato nessa franquia. Depois, eu acho que tem alguma maldição, sabia? Eu acho que a equipe de Pânico jogou alguma praga, porque assim, o primeiro filme é legal, não é revolucionário nem nada, mas eu acho tão assim gostosinho, sabe? Ele entrega ali o que precisa.
Ah, eu gosto.
Aí vem uma continuação, essa continuação já é super genérica, ok. Aí vem esse terceiro filme, que parece que é uma afronta. E aí, por fim, em 2021, que vocês devem estar esperando por esse momento, né, de mencionar essa bendita série, eles me lançam uma série baseada no livro. Ok, tudo bem, eles nunca prometeram que a série seria baseada no filme, é baseada no livro. E sim, o filme é baseado em um livro, daqui a pouco a gente fala dele.
A Alison tá bem?
Te amo, Lena.
Mas aí tem essa série baseada nesse livro, e eles querem, né, na divulgação ali, prometem uma coisa ali que seria um remake, que teria um pouco mais dessa essência da... dos filmes, mas assim, a série ela segue um caminho que talvez pro livro tenha mais similaridades, modéstia à parte, eu não li o livro, então eu conheço a história em detalhes, mas assim, a série não tem nada do filme, nada do filme. É, inclusive o próprio assassino do gancho, isso não existe ali, só existe realmente o acidente, a ideia do segredo e o mistério, né, o suspense que vem depois, mas não tem essa coisa do slasher, né?
É uma série de suspense, né, você fala?
É um suspense. E, assim, não li o livro pra comparar, mas, assim, quanto uma série também, ela é péssima. Ela é ruim como série e é péssima se for comparada com o filme original. Sério, nada funciona, a protagonista é insonsa, chata, insuportável. Os amigos dela são mais chatos ainda, você fica torcendo pra ter um assassino ali pra matar todos eles, porque... é um crime, aquela série. É tipo uma das coisas mais horrorosas que eu assisti em 2021, né? Tem um vídeo meu traumatizado, inclusive, no YouTube, falando sobre isso em maiores detalhes. Mas, assim, não recomendo pra ninguém, nem pro meu... meu ranço tava tão alto naquela época, porque... e não é um ranço, vocês vão pensar, ah, mas você tá... se chateou porque você esperava alguma coisa do filme. Mas mesmo quando eu deleto o filme e falo, não, beleza, deixa eu fingir que é uma série totalmente nova. É ruim também. É ruim de
então,
todo jeito.
Então você fez uma avaliação como um produto, né? Assim, sem base... e fez uma avaliação...
Com base. E nas duas vezes eu tive a certeza que era lixo. Não era nem lixo reciclável, era lixo mesmo.
Nossa, porque assim, o livro, ele é bem objetivo, né? Ele não tem muita descrição de personagens como o filme. Eu acho que o primeiro filme, ele diverge um pouco, assim, né? Os personagens do livro e do filme. E no livro também, assim, é mais suspense, porque praticamente nenhum personagem no livro morre. Eles precisam lidar com a culpa interna do fato.
Mas tem um assassino, um vilão, alguma coisa assim, ou é só alguém provocando, vamos dizer assim?
É mais, pelo que eu me lembro, é mais alguém provocando. Eu não tenho essa memória 100%, porque eu li esse livro faz um tempinho, assim. Significativo. Eu lembro que, assim, ninguém morre. Eu lembro que era mais a questão da culpa. Talvez a série tenha ido por uma perspectiva muito, muito do livro, né?
A série tem um final ali que justifica algumas coisas, né? Mais ritualístico. Não vou tentar dar tantos spoilers assim. Mas é isso, ela não tem um assassino. Ela foca só no suspense, tipo... os adolescentes fizeram merda, eles começam a ser ameaçados... mas não tem o slasher. É isso, eu acho que a palavra certa é essa. É, pelo que eu tô entendendo do que você tá me falando, o livro é um suspense, né, baseado em um segredo do passado, que envolve, sim, essa ideia dos adolescentes, do acidente da estrada. A série faz a mesma coisa, só que elas são suspense. E o filme que trouxe essa ideia do slasher e do cara do gancho.
É, a identidade do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado é o slasher. Então, eu acho que...
do filme é, né? Não tem como.
O filme é, não tem... então, assim, a partir do momento que se baseia no livro, eu acho que, por mais que o filme seja baseado no livro, a série talvez tenha tentado trazer uma outra pegada, mas, como não referenciou nada, deixou a desejar mesmo na história e talvez tenha se baseado no livro, mas a condução da história em si também não tenha sido boa, né? Eu não vi a série, então... eu não tenho propriedade pra falar, assim. Depois que eu vi aquele
vídeo...
eu nem
te odeio ao ponto... eu teria que te odiar muito. E pra te pedir pra assistir essa série, sabe? Eu não faço isso nem com inimigo. Não dá, gente. Não assista a série, sério.
Mas eu vi, assim, né? No geral, pessoas que não assistiram filme e não leram o livro, né? Pessoas desse universo, assim, jovens que não têm essa referência, pessoas mais dessa geração, mais novinha ainda, né, que você. Não gostaram
curtiram
da série, sabe?
Também não gostaram, né?
Não. É. Os mais novinhos ainda. Eu falo dos meninos de 18, 19, 17, esse pessoal que consome, né, esse tipo de produto. Tanto que a série não renovou, né? Assim, não vingou.
Não vingou. E eles perderam a chance de usar essa questão do filme original, que era a ideia do assassino, do
nossa,
cara mascarado. Eles
total,
poderiam ter pegado...
todo vivo, poderia fazer uma coisa muito massa, assim.
Meio pânico, né? Trazendo algum ator de volta.
Total. É,
poderiam ter corrigido todas as questões que não funcionaram bem no filme original, trazendo uma coisa
até
mais moderna.
Até essa questão de trazer alguém da família, como o Pânico faz, de trazer um parente aí pra vingar a situação.
Que ficou traumatizado e vai perseguir o filho de não sei quem. Enfim, ainda mais em cidade do interior, tinha muita oportunidade. E aí eles vêm e baseiam no livro. Não que o livro seja... Enfim, eu não li, não posso falar de qualidade, mas... É, enquanto apelo, o filme tinha muito mais apelo de
fãs. O filme tem bem mais
mesmo,
apelo,
né?
Total, eu acho. Até porque tem gente que nem sabe que tem o livro. O livro é tão... O livro é um material tão, assim, de consulta mesmo, de base, que não é aquela coisa fidedigna, né? Que a pessoa vai buscar assistir o filme, tipo Jogos Vorazes. Você tem o livro ali como material.
É uma coisa à parte. Eles dividem o mesmo nome, eles têm o mesmo plot inicial, mas é isso. O resto é diferente, assim, o desenrolar da história é diferente.
E né? Eu acho que é isso, a brincadeira, na realidade, é essa. Eles poderiam brincar, trazer uma coisa diferente, mas eu acho que referenciar o filme seria muito mais assertivo, porque o filme ele tem um apelo muito mais popular do que eles irem pelo caminho fidedigno do livro, se assim foi, porque eu não tenho essa lembrança 100% do livro. Mas eu acho que esse caminho não... Porque para uma série nesse nível, as pessoas não querem ver suspense, elas querem ver o slash, né? Quando a gente fala, é a mesma coisa criar um screen só com suspense e sem nenhum tipo de slash, né? Então, eu acho que...
É, imagina o pânico sem ghost suspense.
É, então, não faz. Eu acho que essa questão do assassino, para quem consome essa questão desse tipo de filme, né, quer ver isso, né, é um público que vai buscar isso, então eu acho que a série, ela pecou por não trazer isso, por não referenciar o filme e por não conversar com a questão que era a proposta do material base que é o que deveria ser o filme, né, porque é o filme que tem mais apelo.
E aí, basicamente, essa pataquada toda afundou a franquia, né?
Afundou.
Porque ela teve ali o primeiro filme que rendeu, o segundo foi uma sequência mais fraca, mas até aí ok. Aí veio o terceiro, anos depois, Chernobyl. E aí essa série podre, o livro não tem nada a ver. É, diferente de Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, que são vários filmes ruins dentro do mesmo universo. Aqui você... E assim, essas franquias têm vários filmes ruins, mas tem uns bons. Então, tipo, o primeiro é bom, aí vem uma bomba, aí vem um mais ou menos. Aí tem uma virada ali que vem um filme bom no meio de vários ruins de novo. Agora, esse aqui não. Ele teve, tipo, um primeiro que foi ok. Eu gostei bastante. Eu entendo que também não é nada revolucionário nem marcante pra época. Mas aí vem um segundo mais fraco e acabou. Aí foi só ladeira abaixo. Largaram lá, ressuscitaram em 2008, já quase 10 anos depois.
2006,
também quase 10 anos depois, não deu certo, aí ressuscitaram de novo. É, anos depois com essa série, que também com o caminho todo errado, enterraram de novo a franquia. Tipo, meu Deus, gente.
E assim, o interessante é como você falou, né?
Eu acho que tem uma maldição, amiga. Eu acho que a gente vai fazer um episódio sobre a maldição que jogaram na produção desse filme.
Eu acho que é, porque assim, até o próprio Jogos Mortais, né? É um filme que já vem, já foi, e agora a gente tá... O Jogos Mortais tá no auge, assim. Ele trouxe um filme massa agora, assim, no cinema. A galera gostou, foi assistir. Ele pegou salas muito boas no cinema, salas lotadas. Então, a galera ainda é uma marca muito forte. E que eles souberam o que é que precisava ali naquela salada. Era trazer o cara de volta. A galera quer ver o cara, quer ver as armadilhas.
O circo pegar fogo.
Né? Quer ver as coisas acontecerem. Quem gosta desse filme, as pessoas precisam entender assim, quem gosta desse tipo de filme é esse público que consome o que deu certo lá no primeiro filme. Então, não é replicar, mas assim, é trazer pro tempo, né? o filme, ele, os Jogos Mortais, né, pra quem não assistiu, ele traz uma percepção do câncer, da velhice, do cara sendo enrolado. Então, são situações ali que ele trouxe atual, que desenvolveu, ele, primeira vez que ele teve um espaço, né, da gente entender algumas motivações, né, dele, e trouxe as mesmas essências de sempre, assim. O filme não veio contar uma nova história, não é uma reinvenção, não é um flash sobre flash na nossa cara com borrado com apocalipse zumbi. Não é isso, a gente quer ver o filme que a gente gosta, com um elenco legal. Então, assim, de repente...
Que é o que fizeram com Pânico e Halloween também, apesar que Halloween terminou mal, mas começou bem,
começou,
né?
Começou bem, terminou mal. Foi mediano ali, né? Fazendo uma análise dos três filmes, mas o Pânico até agora, né? Vamos ver
tá bem,
o próximo.
Tá bem equilibrado.
Tá indo muito bem, né? Então eu acho que é possível, sim, eles trazerem isso. E principalmente se chamar a Jennifer Love aí pra voltar. Não sei se o marido da Buffy volta, porque ele se afastou total, né, dessa coisa de atuação. Ele faz umas pontas, umas dublagens, mas assim...
Mas mesmo que eles não conseguissem voltar com o elenco original, acho que até um remake mesmo que fosse, dá pra fazer. Porque a história, eu acho o ícone do pescador, do gancho...
Eu queria, assim, uma coisinha. Eu tenho uma coisinha da nostalgia, né?
Ah, gostar eu gosto, mas assim, eu engoliria assim, sabe? Não ia falar, ai, não gosto. Eu engoliria assim. Mas assim, tem que ter uma proposta decente.
Outra,
mas eu
acho
difícil. Outra é
um elenco bom, né? Como o Pânico fez, né? Trouxe, assim, né? Trouxe o pessoal antigo, mas assim, as meninas, as duas lá, a Melissa e a Jenna, sustentam a história, né? Elas são os pilares ali. Então, se traz de repente uma Jennifer Love pra ficar ali só de guia num primeiro filme, pra dar essa coisinha assim na gente, e depois não quer pagar o salário dela direito e tira ela.
Demite
ela.
E fica só com os
e
novos.
Fica só com os novos,
também.
Tudo bem. Mas assim, em relação ao filme, eu queria que viesse, assim, até pra... Eu acho que essa questão da nostalgia também vende, né? É um ponto que vende, então eu acho que seria legal.
Depois dessa sucessão de fracassos, ele já não foi bem recebido nem o primeiro, né, pela crítica. O segundo, uma bombinha. O terceiro, Chernobyl. E o último foi... Enfim, prefiro nem comentar da série. Eu acho que o nome acabou ficando muito queimado, né? Eu não sei se eu consigo imaginar um cenário próximo, assim, pra ter um remake, um reboot.
Porque, assim, até as próprias mortes, né, não são marcantes por ser um filme de slash. A gente tem essa cena de perseguição que você fala, que eu acho que é a mais marcante, assim, da franquia. Mas, assim, no quesito cenas de perseguição, cenas de slash marcante, né? De coisas, assim, que a gente tem essa memória. Até o próprio Massacre da Serra Elétrica traz muito isso, né? Da gente lembrar. E eu acho que nesse filme não tem tanto, assim. Não traz tanto, principalmente nos...
Ele tem pouco apelo pra você... querer refazer, sabe?
Uhum.
Pra você falar, vale a pena fazer uma continuação, vale a pena fazer uma série, vale a pena fazer um filme novo.
Assim, até como você falou, né, que o filme já, o primeiro já foi tão amarradinho que tá difícil pra puxar uma coxa de retalho e trazer novas só por essa linha, né? Existe a possibilidade de uma família, a gente já deu algumas ideias aqui que os estúdios quiserem que a gente...
Que é o que o Pânico faz, né? O primeiro tem uma motivação forte, depois vem a prima, o irmão, o tio...
Vai retalhando aí essa coxa, ou algum amigo, né? Algum, sei lá, vai retalhando, mas assim, eu acho que ainda dava pra fazer. Eu acredito, mas sob maldição vai ser difícil sair, viu?
Com essa maldição, tudo que faz agora fica pior desse filme, dessa franquia?
Eu acho que esse filme tá sob maldição, então dificilmente ele vai conseguir realmente conseguir ter um espaço, mas ele tem um espaço no meu coração, assim, eu gosto muito do filme, me dá mesmo essa memória afetiva, né, eu tenho essa lembrança com esse filme da locadora, da adolescência, do elenco, Eu adorava todo esse elenco, adoro até hoje, acompanho todos, né? É um elenco assim...
Era um elenco muito forte daquela época, né? Um grupo de adolescentes que todos os atores estavam no hype. Era uma coisa muito forte mesmo, assim. Eu gostava também do... Tenho essa lembrança nostálgica, sou de outra geração, mas eu peguei muito a fase da TV, né? Reprisando o filme 84 mil vezes, não tanto de locar na locadora, mas de rever direto, assim, no SBT, então... É, marcou também pra mim. E a ideia do Assassino do Gancho também. Acho que o elenco e aquela, o ícone do Assassino do Gancho ficou muito assim na minha memória, sabe? O primeiro filme eu tenho ele quase decorado, o segundo são alguns flashes, e o terceiro meu cérebro me poupa toda hora e faz eu esquecer, graças a Deus.
É, o terceiro eu não quero nem lembrar. Eu espero que seja uma memória realmente assim.
Eu espero esquecer o que eles fizeram no verão passado.
Nesse caso, eu prefiro esquecer mesmo, assim, eu, às vezes, eu, quando eu assisti recentemente, né, e quando eu vi, eu preferia nem lembrar, assim, quando eu tava escrevendo, eu falei, não, tu sabe que eu tenho uma coisa de querer pegar leve, assim, né, eu não gosto de ser tão, mas eu falei, nossa, esse filme...
Tão venenosa, igual
eu. É, eu não sou tão, né, eu consigo, sempre eu tô aqui, ai, vamos tentar enxergar aqui o lado bom da coisa e tal... Mas nesse caso, eu achei que o filme descredibiliza, assim, a franquia. Que ele pega uma pá, enterra e faz assim, pá, pá, acabou isso aqui.
Parece uma piada mesmo, assim, uma zoeira. Tipo, olha, eu vou ridicularizar essa franquia tosca aqui. Eu acho que é um filme de hater, não é nem de fã.
É, porque, assim, se o cara... Se eu não sei quem dirigiu esse filme, nem nada, assim, mas eu acho que...
Devia estar preso. Cadeia pra essa pessoa.
Eu acho que esse filme realmente ele enterra a série, queima, né? Faz o serviço final. E eu acho que não tem assim como extrair nada de bom nesse filme. E olha que eu sempre tento olhar pelo lado bom.
Quer uma curiosidade sobre esse diretor?
Manda.
Eu vou te contar um filme que ele dirigiu que muitas pessoas estavam esperando que esse filme fosse icônico, porque a lenda é muito interessante, mas o filme ficou uma droga. Ele dirigiu também o Slenderman. Mais recente. O boy sabe que é um filme ruim. Esse daí tem, sabe. Ele sabe o que ele entrega.
E o povo tava esperando muito, né?
Na Universidade dos Filmes Ruins. Esse sabe entregar uma bomba.
E desse elenco também que o filme trouxe, não tem ninguém memorável, assim, né? Ninguém.
Não, acho que ele pegou a galera lá na rua, tipo, o cara do mercado, falou, ah, vamos fazer um frio aí no final de semana, atuando, você vai ser o assassino. Aí chamou lá a maquiadora do salão, bora lá, maquia esse cara e transforma num zumbi. Ah, mas não tem maquiagem. Aí comprou na loja R$1,99 lá uma máscara, colocou nele. Aí a câmera pegou o celular dele mesmo, o celular de alguns atores lá pra gravar, né? Um Motorola, aquele Motorola de dobrar daquela época, era o V3, né, não lembro, um BlackBerry,
era
um iPhone 3GS,
VGA, né? Não é nem...
gravaram com aquilo, pediu pro sobrinho de 8 anos editar no Movie Maker e aí lançou, e aí tinha algum cara rico lá que tinha contatos e conseguiu vender o filme como eu sempre vou saber, como parte da franquia.
Aí tem uma coisa muito marcante também, não sei o que vocês fizeram no verão passado, que é a trilha sonora.
É verdade, eu gosto da trilha. Tem uma trilha bem marcante, né, da época.
E nessa época, tocava muito rock, né, nos filmes de terror, assim. A música ficava literalmente alta, né? A música se soba... Tinha aquele começo do filme bem longo, né? Mostrando alguma paisagem ou o nome dos atores. E aí, depois disso, que passava a música, começava. E quando era uma cena, assim, sei lá, de romance, passava uma música bem marcante. Essa trilha me marcou muito, assim.
Que é uma trilha bem, bem daquela época também, né? Bem jovens daquela época.
Bem
da sua adolescência, né, amiga?
Não, amigo, eu era criança, tá? Eu era criança nessa
época.
Eu que
era criança, né? Tava saindo da barriga da minha mãe ainda. Você já era adulta, que eu sei.
Eu era criança.
Marcou já a adolescência do seu sobrinho. Ai, gente. Mas é isso, pessoal. Acho que a franquia Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, ela tem esses altos e baixos aí. É um filme que, assim, nunca emplacou o coração das críticas, nunca foi tido como uma referência de slasher, mas eu vejo que pro público em si, pra galera que gosta de filme slasher, ele tem ali um cantinho especial no coração. Teve uma sequência pior que a outra. Não são muitos filmes, né, diferente de outros slashers, mas eu particularmente tô do lado do time que tem memórias afetivas e que mesmo revendo hoje em dia, ainda acho que é um filme que entrega ali uma farofa, ele diverte ali à tarde, sabe? Não só pela memória afetiva, mas como um todo ele funciona ali para aquele momento. Não é inovador, não é revolucionário, não reformula nada que foi visto antes, mas ele tá bem feito, né? Dentro do esperado, ele tá ali bem conduzido, pelo menos o primeiro. Adoraria ver uma sequência bem feita ou um próprio reboot, talvez, não sei. Mas eu acho difícil acontecer, então vamos aqui com os pés no chão por enquanto.
Você acha difícil acontecer porque a franquia foi amaldiçoada, né? Porque não é possível. Mas eu acho que o filme pega a gente pela memória afetiva mesmo, pelo elenco, né? Pelos elementos que a gente mencionou aqui que são legais. Eu acho que não é um filme completamente descartável, acho que dá pra extrair várias coisinhas, tanto que ele tá na nossa memória sempre, a gente sempre tá revisitando esse filme, seja pelo nome, seja pela lenda, seja pelo elenco, e o filme realmente tem um canto especial no meu coração. Eu gosto muito do primeiro, principalmente. Eu acho engraçado porque toda vez que eu assisto esse filme, ele me traz essas memórias, mas eu continuo gostando do Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado.
Gostei, vai defender sim, é isso.
Continuo esperançosa, que eu vejo o elenco vivo, então eu tenho esperança. Aquela moça, aquela senhorinha do Exorcista foi lá fazer aquela pataquada do Exorcista recentemente.
Com
então,
um cachê bom pra reformar a cozinha, comprar um apartamento novo, todo mundo topa trabalhar, que é assim.
Eu acho que ainda há tempo, assim, da gente poder reviver, né? Eu não diria que é uma franquia, né? Porque são dois filmes, né? Uma série que vem de uma outra perspectiva, esse outro filme escolar que lançaram. Mas, no geral, eu acho que é um filme, né? São os dois primeiros filmes que divertem, que entretêm, que entregam dentro ali das suas possibilidades e limitações. Tem os probleminhas aqui e ali, mas a gente passa a pano, tudo pela Buffy.
Aí eu que sou fã de Buffy, sou suspeitíssimo pra falar. Maravilhosa, nunca errou, tudo que fez foi querendo acertar todos os filmes nota 10, maravilhosa, diva. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio de comeback. E não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, @chamadaperdida.podcast, porque por lá você consegue acompanhar todos os detalhes dos próximos lançamentos, dos episódios que já estão disponíveis, além de outros conteúdos sobre terror, filmes, lendas urbanas e true crime também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos.
Ai, gente, eu espero que vocês tenham curtido muito o nosso retorno, né? Voltamos trazendo esse filme que tem essa memória afetiva. Espero que a gente não sofra nenhuma maldição de não conseguir voltar mais, que essa greve seja findada aqui.
E espero que a maldição da franquia não venha até nós também. Vai ser um episódio mais flopado, né? Do podcast. Ai, que horror, batendo na madeira.
Batendo agora. E que a gente consiga realmente trazer muita coisa legal aqui pra vocês nessa segunda temporada. As expectativas estão a mil aqui. Eu não vou nem me empolgar, porque eu só tô toda empolgada.
Para, chega de spoiler. Dá tchau.
Então é isso, galera. Tchau.
Beijos.
Beijos.